Senhores deputados, são necessários a entregar as propostas de... Senhoras e senhores deputados, apenas um ponto de ordem. Quantas propostas faltam a entregar? Há mais alguém que ainda pretende entregar propostas? Uma. Guarda. A guarda vai apresentar mais alguma proposta?
Vai assim já, vá.
Não, busca. Então. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, peço um pouco de silêncio agora para podermos prosseguir com os trabalhos, para dizer que deram entrada duas propostas de eliminação, uma proposta de alteração de redação e quatro propostas de aditamento. Dizer que, depois de verificadas a conformidade das propostas, quase todos os ciclos eleitorais incorrem em incumprimento do regimento, conforme foi explicado. Cada um dos círculos eleitorais, ou dos grupos, como quiserem chamar, apenas pode subscrever duas propostas. Há aqui grupos que subscreveram mais que duas propostas. E os grupos só podem subscrever uma proposta de rejeição e uma de outro tipo. Também há grupos que subscreveram duas propostas de rejeição. Portanto, eu vou procurar sintetizar essa informação e peço, pelo menos aos porta-vozes, dado que foi tudo entregue por grupos parlamentares ou por grupos eleitorais, por ciclos eleitorais, que me digam aquelas que ficam subscritas por cada um dos distritos, sendo que apenas podem subscrever duas e as duas não podem ser de rejeição. Fiz-me entender agora. Portanto, e eu começaria pelo ciclo eleitoral dos Açores, que subscreveu duas propostas de eliminação, a do ponto 2 e a do ponto 3. E a Madeira, idem também. Portanto, qual dessas é que retiram a subscrição? Peço é que sejam, dado que temos tantas alterações a fazer deste tipo, julgo que não há nenhum ciclo eleitoral que tenha cumprido as regras.
Outro. Porque elas estão votadas na mesma. Sim. É indiferente, vocês subscrevem a número 2 e vocês subscrevem
a número 3. Força. Assim, se chegarmos a um entendimento, também podemos fazer, podemos considerar que houve, porque isto é fácil resolução, basta uns subscreverem uma ou deixarem de subscrever, as propostas continuam. Portanto, o limite total de propostas está dentro do que as combinações permite, porque se cada um pode apresentar duas, nós podíamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós podíamos ter até 14 propostas. Como não temos 14 propostas, daria sempre entre nós para nós garantirmos subscritores para cada uma das medidas. Como as de rejeição também são duas, não causaria grande destrução esse número de 14. Se todos concordarem, fica aqui a nota formal que não cumpriram os requisitos que estavam estabelecidos, mas também fica aqui um compromisso de boa-fé que daria facilmente, por articulação entre nós todos, para que as mesmas propostas fossem todas subscritas, independentemente de serem com 4 subscritores ou com 2 subscritores. Portanto, se assim for, nós avançaríamos, tendo por base que não foi cumprido esse formalismo total. Alguém se opõe? Se ninguém se opõe, estamos todos convictos da decisão que vamos tomar. Assim sendo, vamos começar por discutir o ponto 2, a primeira proposta de eliminação, que diz respeito ao ponto 2 do diploma base. Que diz respeito à avaliação justa na atribuição de custódia dos filhos, aos parentes, em caso. Julgo que todos têm o diploma. E, portanto, aquilo que eu peço neste momento, e por uma questão de facilitarmos, que me confirmem os seguintes dados. Açores tem 2 pessoas presentes. A Guarda tem 4 pessoas presentes, Lisboa 2, a Madeira tem 5, Porto Alegre 4, Porto 6 e Setúbal 6. Então temos um número total de 29 votantes nesta votação. Aquilo que eu pergunto, a votação será entre votos contra, abstenção e votos a favor. Portanto, pergunto em primeiro lugar, quem vota contra é... depois tem, é verdade. Sendo que as propostas têm que ser apresentadas, vamos tentar procurar sempre um equilíbrio para que os subscritores possam sempre apresentar alguma das propostas. Se alguém vir que algum grupo depois não tem nenhuma proposta para apresentar, que vá alertando, uma vez que temos esta discrepância na apresentação, se algum grupo vir que só subscreve uma e que foi dito a outro grupo para apresentar, que vá alertando a mesa para garantirmos que toda a gente pode fazer intervenção. Aquilo que nós também fomos acordando é que, embora as regras formais diga que apenas o grupo que pode apresentar tem direito a 2 minutos de intervenção, e depois um dos grupos pode fazer questões que esteja em oposição. Aquilo que nós aqui propomos, e se vocês assim concordarem, de forma a estimular um pouco mais o debate, é que haja um primeiro grupo que se oponha, que tenha intervenção de 2 minutos, mas se mais alguém quiser dizer alguma coisa, terá até ao máximo de 1 minuto para o poder fazer. Aquilo que apelamos é que, para que se consiga ter normalidade nos trabalhos, é que sejam, nessas segundas intervenções, muito mais sintéticos e no máximo mesmo de 1 minuto, que será mesmo para cumprir. Assim sendo, a proposta de alteração do ponto 2 tinha os subscritores de Porto Alegre, Madeira, Açores e Lisboa. Temos que definir um primeiro subscritor para apresentar. Porto Alegre? Muito bem. Nós vamos tentando gerir a que nos próximos não seja Porto Alegre, mas seja outro, para que...
Nós pretendemos eliminar a vossa segunda medida, no sentido em que, embora faça sentido... Isto tem mais a ver com a justiça do que propriamente com a política em termos da Assembleia da República, e em que a Assembleia da República não pode diretamente mexer na justiça. Portanto, consideramos que não faz sentido levar como medida a vossa segunda.
Muito bem. Sendo assim, eu daria em primeiro lugar a palavra a algum grupo que esteja contra esta proposta de eliminação. Ou seja, que querem que se mantenha essa proposta. Setúbal.
Nós somos contra, porque acreditamos que essa segunda medida apresentada pelo nosso círculo eleitoral não é toda errada, mas sim está mal escrita. Pois... Só tinha que haver uma alteração a nível do português, porque assim a medida ficava explícita. É só o que eu queria dizer. Muito obrigado. Mesmo.
Muito obrigado. Há mais algum grupo que queira fazer uma intervenção, neste caso curta, sobre esta proposta de eliminação? Não há mais nenhuma inscrição? Assim sendo, alertava para outro aspecto. Apenas pode ser eliminada do documento base uma proposta. Nós temos 2 propostas de eliminação. Portanto, a proposta que vai ser eliminada, das 2 que vão ser discutidas, é aquela que reunir menos votos. Alertar também para um aspecto. É que depois das propostas de alteração, aquelas de aditamento, só se vão poder entrar em número resultante depois desta mesma discussão.
O Círculo de Setúbal mencionou que haveria uma alteração no português, não sei se isso é uma proposta de alteração de redação deles, porque de facto pode alterar significativamente, não? Okay.
Não deu entrada na mesa. Okay, a única proposta de alteração foi ao ponto número 4. Ou seja, a proposta de aditamento em nada é compatível com os votos de rejeição de eliminação que estão aqui a ser votados. Assim se.
Eu queria só. Complementar a contradição da eliminação desta medida, dizendo que é melhor eliminarmos a outra. É só, pronto. Ou seja, para mim faz mais... Portanto, eu vou-me criticar, ok. Vamos fingir que eu não sou de Setúbal e vamos fingir que eu olhei para estas duas medidas e depois vamos fingir também que a violência doméstica, no sentido em que está escrita, no sentido em que, aquilo, em que esta nossa medida está escrita, a violência doméstica não encaixa neste nosso tema. Porque para mim só me faz sentido falar de violência doméstica neste tema quando, normalmente, quando a violência doméstica que está a aumentar, neste caso, é da mulher sobre o homem normalmente, por um preconceito social, está, normalmente tem menos meios para se defender e para dizer que, afinal, eu também sofro violência doméstica e realmente a mulher... agride-me ou psicologicamente sim, exato, portanto insulta-me, etc. E só nesse sentido é que me faz sentido falar de igualdade de género. Agora, da forma que ela está escrita, que esta medida está escrita, parece-me que é uma lei normal que já existe, que é punir quem é o agressor de
obrigado, Sr. Deputado, está a ultrapassar o seu tempo. Assim sendo, e não havendo mais inscrições para este, há mais uma inscrição?
Peço perdão, mas o deputado de Setúbal estava a falar em relação à primeira medida e eu tinha percebido que a outra proposta de eliminação era em relação à terceira medida.
Estamos a discutir, faço um esclarecimento, a discutir a eliminação do ponto número 2. Em seguida vamos discutir a eliminação do ponto número 3. Portanto, neste sentido, questiono se há mais alguma inscrição referente ao ponto número 2. Assim sendo, passamos para a discussão do ponto número 3 e fazemos depois a votação no final. A discussão do ponto número 3 é subscrita pelos círculos eleitorais do Porto, Madeira, Açores e Setúbal. A proposta de eliminação é proposta pelos círculos eleitorais do Porto, Madeira, Açores e Setúbal. Qual dos círculos eleitorais quer subscrever em primeira instância esta proposta? Madeira, se ninguém se opõe que seja a Madeira o primeiro subscritor, então...
Pronto, nós quisemos, propomos a eliminação da vossa terceira medida, porque se nós lermos a quarta medida, no fundo vocês já estão a salvaguardar a implementação dessas tais formações nas escolas. Portanto, nós... propomos a eliminação da terceira medida e acho que foi proposta uma alteração de redação da quarta, se não me engano. Portanto, acho que fica, assim fica mais abrangente só numa medida.
Muito bem. Algum grupo que esteja em oposição a esta posição quer tomar a palavra? Não querendo, vamos passar às votações. Nós temos de fazer uma primeira votação para perceber se as propostas que são cada uma delas apresentadas reúnem mais votos favoráveis ou menos votos favoráveis. E depois acabará a votação entre cada uma delas, qual aquela que se vai rejeitar. Portanto, o que vamos agora votar é relativamente ao ponto número 2. Está toda a gente consciente que vamos votar a eliminação do ponto número 2 e, portanto, eu questiono quem vota contra a eliminação. Volto a repetir e apelando a que no futuro estejamos todos mais atentos. Quem vota contra a rejeição da quem vota contra a eliminação do ponto 2?
Braços no ar.
Não votos. Quem se abstém? Um voto. E, portanto, como contamos que haviam 29 pessoas a votar, presumo que temos 19 votos a favor, para simplificar. Agora vamos fazer a votação e, portanto, esta proposta de eliminação foi aprovada e, no futuro, veremos se é ela que resulta ou, eventualmente, esta. O ponto, vamos agora votar o ponto número 3. Quem vota contra a rejeição do ponto 3? Contra a eliminação. Quem vota... Vamos ver que o português aqui é complicado. Quem vota favoravelmente... Ou melhor... quem vota contra... A proposta de eliminação.
Braços no ar.
Supostamente, Setúbal deveria votar contra. Ah, eles subscrevem. Ah, eles subscrevem. Eu posso... quem se abstém? Cinco abstenções. Seis. Peço que levantem novamente o braço. Portanto, são seis. Sete?
Seis.
Sete?
Então, ah, bem os
Setúbal não...
Um, dois, três, cinco, seis, sete.
Ora, portanto, temos 11 em 29, portanto, temos 18 votos favoráveis. Seguimos a metodologia de, se querem fazer a votação, aceitação de uma proposta ou outra... Ou confirmamos a votação das propostas que teve mais votos. Isto é, podemos admitir duas coisas diferentes. É que não é igual o procedimento. No meu entendimento, não sei se a deputada Luísa Apolónia concorda, o facto da proposta número 2 ter tido mais votos favoravelmente, mais votos favoráveis, não quer dizer que é taxativamente aceite. Quer dizer que há mais pessoas a concordar com aquela eliminação. Não tem necessariamente que ser uma causa direta entre as duas propostas. Portanto, aquilo que eu propunha é que, tendo estas duas propostas sido aprovadas, que agora a votação seja feita, qual delas é que deve prevalecer uma sobre a outra? Toda a gente concorda com esta metodologia? Então, assim sendo, vamos contar apenas os votos favoráveis, abstenções e contra, a que a votação prevaleça a proposta 2 face à 3. Quem é que vota, ou melhor, é só melhor fazer os votos favoráveis, é mais fácil. Relativamente à votação da proposta 2 face à 3, quem vota a favor que a proposta a ficar na redação, a resposta a ser eliminada, vamos votar aquela que vai ser eliminada, a que vai sair, seja a proposta 2.
Número 2. Braços bem no ar.
Quem é que vota a que a eliminação da proposta seja a proposta 3? Portanto, a proposta que será eliminada do diploma base será a proposta, o artigo número 3, neste momento já não faz parte do diploma. Primeira parte, cumprida. O segundo passo é nós fazermos agora a votação das alterações de redação. Apenas deu entrada uma alteração de redação, subscrita pelos distritos do Porto e de Setúbal, que diz respeito ao artigo número, ao ponto número 4, à proposta número 4. Sendo que aquilo que me foi transmitido é que ela se mantém genericamente igual. A redação fica: realização de ações de formação sobre a igualdade de género para professores e outros profissionais a serem implementadas nas escolas, junto aos jovens, dinamização de atividades e projetos em escolas com o propósito de alertar os jovens para as questões da desigualdade, através de campanhas de sensibilização, de apelo à mudança das mentalidades, sendo conseguido...
Talvez o que seria conseguido através...
Através de outdoors, anúncios televisivos, spots de rádios e flyers. Esta proposta foi subscrita pelos distritos do Porto e de Setúbal. Quem é que fica como subscritor e que agora apresenta esta proposta? O Porto?
Muito obrigado, Presidente da Mesa. A nossa proposta conjunta dos distritos de Setúbal e do Porto era basicamente pegar na ideia do Círculo de Setúbal de atuar mais sobre as escolas e, utilizando a nossa ideia de colocar o Estado a sensibilizar a população, mas que esse trabalho, ou seja, o Estado daria o apoio, mas esse trabalho seria feito por parte das escolas, ou seja, as escolas é que minimizariam aquilo que iria ser mandado para os mídias, ou seja, todo esse trabalho seria feito nas escolas, o Estado apenas daria o apoio e impulsionaria para que isso fosse feito. Muito obrigado. Eu não sei se...
Alguém se quer inscrever para mais esclarecimentos?
Era só para completar a ideia do deputado do Porto, e era para dizer que... esta parte dos outdoors, dos flyers, de consciencialização para o resto da população, para além da escola, ia rematar para aquilo que a deputada dos Açores há bocado disse. Portanto, esta iria ser uma forma de educar o resto da população fora da comunidade educativa. Obrigada.
Muito bem. Mais alguém se quer pronunciar sobre esta proposta de alteração? Assim sendo, vamos passar à votação. E a votação que vamos apenas fazer é se concordam ou não com esta proposta de alteração de redação. Portanto, quem votar contra ficará a redação original. O voto favorável implica a aceitação desta mesma alteração. E, portanto, quem vota contra esta proposta de alteração? Quem se abstém? Uma abstenção. E presumo que, então, temos 28 votos a favor. Quase conseguimos uma unanimidade. Vamos passar agora à terceira e última fase de votações dos projetos na especialidade, sendo que aqui alerto para o seguinte, porque é a última oportunidade que temos de alterar o diploma e terá a questão sensível, onde vão ter que priorizar muitas das propostas que aqui estão apresentadas. Deram entrada à mesa 4 propostas de aditamento, pelas regras e pelas normas que gera este debate, apenas temos a possibilidade de acrescentar 2, no máximo. Uma que foi eliminada e uma outra, porque o diploma apenas tinha 4 propostas iniciais e o documento final pode ter até 5 propostas. Não quer necessariamente dizer que terão que entrar as 5 ou que tenha até que entrar alguma delas. Se todas as propostas de aditamento forem rejeitadas, o diploma seguirá com as 3, medidas que neste momento estão aprovadas. Eu vou, sem nenhuma ordem em específico, há aqui uma medida, proposta de aditamento, que está em branco. Não sei se...
Não, era acrescentar o número 1 de Porto Alegre.
Peço desculpa, exatamente.
É isto.
Muito bem. Então, vamos seguir a mesma metodologia de há pouco. Vamos discutir cada um dos diplomas individualmente e, no fim, votamos aqueles que são admitidos ou não e depois daqueles que são admitidos. Vamos priorizar aqueles que queremos no final. A primeira proposta foi subscrita pela Guarda e diz respeito ao aditamento da medida número 1 do Círculo Eleitoral da Guarda. Toda a gente terá convosco, mas neste caso peço à Guarda que, se assim o entender, que use a palavra. Aquilo que foi pedido à mesa é que esta proposta ficasse mais para o fim, dado que a Guarda está ainda a preparar o argumentário para essa mesma defesa. Se ninguém vir nenhum inconveniente, começamos por uma outra proposta. Ninguém se opõe? Muito bem. Temos aqui uma outra proposta de aditamento. Esta também tinha a Guarda, portanto vamos trocar. Uma proposta de aditamento subscrita pela Madeira, pelos Açores, Setúbal, Lisboa e Porto, que diz respeito ao aditamento da medida número 3 do ciclo eleitoral da Madeira. Presumo que seja a Madeira a usar da palavra.
Portanto, como nós já tínhamos dito na apresentação do nosso projeto, as assembleias têm um papel fulcral para a proximidade com a população. E eu vou passar a dizer o que é um plano municipal porque está a levantar muitas dúvidas. Um plano municipal é um documento operativo que identifica as prioridades estratégicas de intervenção, traduzindo as atividades concretas, as intenções políticas e ideológicas do que querem para o município. Portanto, é um instrumento por excelência de concretização das políticas públicas, de promoção da igualdade de género e do combate à não discriminação. Nós temos de ter noção que sim, de facto, as autarquias têm esse papel porque estão a servir em prol da população. E, de facto, a Assembleia da República também tem mão nisso. Se existem os lugares para as conselheiras da igualdade de género, porquê que não estão a ser ocupadas? Porquê que em 308 autarquias a nível nacional, só 72 têm as conselheiras ou os conselheiros para a igualdade de género? Temos de chamar a atenção para isto, porque parecendo que não, estes pequenos passos fazem a diferença em cada concelho e em cada freguesia. Obrigada.
Muito bem. Alguém com, em primeiro lugar, com uma posição divergente da apresentada, quer usar da palavra? Alguém com... Setúbal?
Só uma pequena questão. Ok, nós subscrevemos isto, portanto vocês subscreveram isso. Mais uma vez, vou falar contra nós. Gosto muito de falar contra nós. Bem, basicamente o que eu queria dizer é... Eu acho que há municípios que não têm, como é que eu ia dizer, não têm o mesmo grau, portanto, o mesmo número de pessoas a trabalhar que outros, porque não têm o mesmo número de população. Há municípios, não quero dizer mais importantes, mas quero dizer mais numerosos, mais populosos, e de certa forma ganham outra importância, porque têm mais trabalhadores. E há municípios que, não, que se calhar têm de se focar noutras coisas, não é? Que não, ou seja... Perante os poucos funcionários que têm, não conseguem dar vazão à ocupação de todos esses cargos. O que eu quero dizer é, se calhar, um município prefere que as casas construídas nesses edifícios estejam dentro de uma zona legal, se calhar prefere que os passeios estejam limpos, se calhar prefere... Tem outras preocupações e prioridades, não é? Obrigado. Do que esta, não é? Mas acho que nos municípios com mais população e com mais trabalhadores realmente faz todo sentido. Mas se calhar num município do interior com uma população tendencialmente mais envelhecida, não faz tanto sentido falar disto, porque são mentes mais fechadas, são mentes que já estão muito, muito influenciadas e que já é mais difícil mudar, digo eu.
Obrigado, Sr. Deputado. Madeira, apenas para uma resposta curta.
Eu acho que o município que não dá prioridade à educação para a cidadania ou já parte do pressuposto que os idosos não têm a capacidade de realmente aprender a respeitar o tema da igualdade de género, é um município que não está a ser bem... Pronto, vocês estão a perceber, eu não estou a conseguir pôr palavras, até porque falo rápido, mas as conselheiras ou os conselheiros para a igualdade de género são um investimento a longo prazo. Isso é que os municípios não querem e não têm atenção, são os investimentos a longo prazo. Obrigada.
Muito bem. O objetivo não é ser um diálogo e, portanto, ser deputado, apenas então, muito rapidamente.
Muito rapidamente, eu só queria dizer que isto também não era uma provocação, ok, calma. Mas a ideia é só dizer que, se calhar, há prioridades mais importantes, só isso, ok? Não estou a dizer, realmente deve-se investir em longo prazo, eu não estou a dizer que está mal, estou só a dizer que, perante a situação que nós temos, há prioridades que, se calhar, são prioritárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, e depois de discutir este diploma, faríamos a votação se ele é aceite ou não, sendo que depois, no fim, todos os aceites, vamos selecionar aquele que reúne mais consenso. Portanto, quem vota contra a admissão deste aditamento? Quem se abstém? Portanto, teve 16 abstenções e, pela mesma lógica, teve 13 votos favoráveis. Portanto, fica aprovado para discussão. Temos agora uma outra proposta de aditamento, subscrita por Porto Alegre, Lisboa e Setúbal. O aditamento referente à medida número 1 do Círculo Eleitoral de Porto Alegre, presumo que apresenta Porto Alegre.
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Para que não restem dúvidas e para poder recordar e elucidar todos os senhores deputados, eu passo a citar exatamente o que é que diz a proposta. Eliminação da lei que obriga as empresas públicas e cotadas em bolsa a terem uma cota mínima do género menos representado nos seus conselhos de administração e órgãos de fiscalização. Isto quer dizer, pois bem, tal como já tivemos muita oportunidade de discutir este assunto aqui, que nós defendemos que o Estado não deve impor quantos homens ou quantas mulheres ou percentagem de qualquer outro género que possamos pensar devem ter no Conselho de Administração ou órgão de fiscalização de qualquer empresa. Para nós, nestes cargos de desfia, não tem que estar homens, não tem que estar mulheres, não tem que estar não sei quantos homens e X mulheres, devem estar simplesmente os melhores. Isto simplesmente incentiva aquilo que é a base de qualquer país desenvolvido e que ambiciona o sucesso, que é a meritocracia. Nós não podemos nunca condicionar a meritocracia. Devem chegar aos altos cargos os melhores, sejam homens ou mulheres. Vou repetir porque acho que é uma afirmação que não é nossa, já é conhecida de muita gente, mas é verdade porque as cotas de género são um atestado de incompetência às mulheres. O que diz é que as mulheres vão lá chegar porque são assim obrigadas. Nós não acreditamos nisto, nós acreditamos que as mulheres têm tanta ou mais capacidade que os homens para alcançar estes mesmos cargos, não precisam desse empurrãozinho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém que quer, em primeiro lugar, em oposição a esta posição, tomar a palavra? Quer a Madeira, quer a Guarda. A primeira intervenção nós temos sido que seja 2 minutos, a segunda de 1 minuto, que seja mais curta. Neste caso, a Guarda ainda não fez nenhuma intervenção.
No início deste momento de debate, eu mostrei este gráfico que refletia o glass ceiling nas empresas portuguesas. Não sei se mencionei isto ou se calhar se por lapso não clarifiquei este ponto, mas neste momento as mulheres portuguesas têm uma educação universitária 8,5 pontos superior do que os homens. E, de facto, a educação universitária não é a única coisa que garante que uma mulher está com competência suficiente para ter uma posição de liderança numa empresa. Mas quando consideramos que estes 8,5 pontos percentuais superior, não se justifica que a diferença entre homens e mulheres nos quadros de empresa, de administração de uma empresa, seja tão grande como aqui demonstrada. As mulheres ocupam unicamente 16,2% e, de facto, há vários motivos que podem levar a isto. Mas o mais óbvio, considerando a diferença tão grande por sexo, é que, de facto, ocorre uma discriminação por sexo na ascensão de uma mulher na hierarquia de uma empresa. E isto não é necessariamente porque não se aceitam mulheres em espaços de liderança, mas porque, por exemplo, as mulheres, neste momento, na sociedade que temos atualmente, têm um papel doméstico muito forte. São as mulheres que têm que cuidar dos filhos, que têm que cuidar da casa e, portanto, há, de facto, poucas mulheres nos quadros de uma empresa. E isso, a percentagem mínima nas quotas, neste, como é óbvio, não é o objetivo. Numa sociedade ideal não haveria quotas. Mas nós não estamos numa sociedade ideal, nós estamos numa sociedade em que, de facto, as mulheres ainda são muito prejudicadas a nível laboral devido aos estereótipos de género, aos estereótipos de género vigentes. E dessa forma, as quotas, neste caso, não servem para obrigar a que existam 50% de mulheres e 50% de homens. Não é uma questão de representatividade 50-50. É uma questão de permitir que as mulheres possam ascender e ter estes cargos. É uma quota de segurança, não uma quota de obrigação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, embora tenha ultrapassado o tempo. Dou agora a palavra à Madeira e agora peço que as intervenções que se seguem são apenas no máximo de 1 minuto para acelerar o debate.
Indo de encontro um pouco ao que a senhora deputada da Guarda disse, quero afirmar que não, sou a favor das quotas se estivéssemos perante um sistema perfeito, um sistema ideal, como a senhora deputada disse, mas ambos sabemos que a oportunidade, a igualdade nas oportunidades de acesso a cargos de chefia ou outro tipo de cargos não é igual. Não estamos perante um sistema perfeito. Isso é uma completa utopia. Daí fazerem sentido as quotas para corrigir e contornar estas imperfeições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixaria a intervenção final para quem fez a inicial. Passaria para Setúbal.
Vou ser original e vou apoiar uma medida minha. Uma medida que eu apoiei. Bem, e sendo original vou dizer, se alguém está aqui à procura de perfeição, está enganado. Muito enganado, porque isso não existe. Pensar que tem de haver 40% de homens ou que tem de haver 40% de mulheres numa empresa é ridículo. A deputada está a dizer que não é uma obrigação. É uma obrigação, tem de estar 40% representado, essa é que é a questão. É uma obrigação, não é? Propõe às mulheres que têm de ir, mas é que têm de ir. É uma obrigação, eu volto a dizer. Ou seja, estamos a condicionar tudo o que nós não queremos condicionar. Nós estamos a condicionar essa oportunidade que o deputado estava a falar. Estamos a condicionar essa oportunidade, porque a oportunidade não vai ser a mesma. A oportunidade já está pré-definida. A oportunidade já está pré-definida como sendo do sexo masculino ou do sexo feminino.
Bem, passo agora a palavra ao Porto. Aviso apenas uma
sim,
nota.
Sim, sim, sim.
Eu, ao minuto, aviso que está a terminar o vosso tempo, mas se tiverem algum raciocínio, não parem, continuem, sem exagerar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É o seguinte, mesmo no intervalo que nós tivemos, esta foi um assunto muito discutido, e infelizmente, ou seja, eu estou um bocado de acordo com tudo o que foi dito aqui, ou seja, acho mesmo que é uma posição complicada, mas é o seguinte, como foi dito aqui, não estamos numa sociedade perfeita, e era complicado, ao abrir esta lei da paridade, estamos a pressupor um desrespeito também pelos homens, ou neste caso pelas mulheres. Estamos a concordar que realmente não são as aptidões profissionais que estão acima, mas sim as aptidões de género. Mas ao mesmo tempo, e falando concretamente de Portugal, e os dados são claros, tem que haver algum tipo de incentivo também a que haja uma melhora, percebe? Ou seja, a mentalidade está mais cientificamente provada que é muito difícil de mudar. E agora o Estado tem que ter, como dizia, voos mais altos se levantam. É preciso tomar alguma posição. Eu não estou a dizer a lei da paridade que seja completamente boa, mas é preciso fazer alguma coisa para incentivar, porque senão as pessoas não vão mudar. Eu percebo e concordo, é discriminatório, é verdade, mas ao mesmo tempo que tem que ser dado um primeiro passo. É um bocado uma questão de preferência. Realmente preferimos que as mulheres estejam constantemente sem oportunidades ou realmente vamos tomar aqui uma posição um bocado mais afincada e vamos fazer alguma coisa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra, se tu voltar, muito participativo. Desta vez vamos prescindir da palavra de Setúbal, uma vez que já utilizou, a menos que seja outra pessoa nova de Setúbal queira utilizar a palavra. Rapidíssimo, então.
Pontos, mais nada, boa tarde, que é a primeira vez que vou falar hoje. E vai ser estranho, mas eu vou concordar e não concordar com uma das minhas pessoas, do meu círculo. Porque acontece, há um problema. Não há utopias e nunca vai haver utopias. Nós vivemos numa democracia, felizmente, e como todos sabemos, a democracia não é justa, nem nunca vai ser justa. É quem diz a maioria e, claro, quem fica na maioria acha injusto que seja sempre a maioria que vá contra a ideia que ele diz, que tem. O que acontece é, a lei da paridade e as cotas, claro que não são justas, não é justo. Quantas vezes é que eu já disse justo? Mas se formos ver, se nunca existisse, e talvez é possível dizer, são muitas, é uma percentagem demasiado grande, talvez seja, mas sem essa percentagem, com a cultura que existia, com as mentalidades que existia, nunca iria existir a possibilidade das mulheres terem alguma posição de liderança. E eu não sou completamente a favor das cotas, eu sou acho que pelo menos deviam ser temporárias, não já imediatamente eliminadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para terminar a discussão, dou novamente a palavra a Porto Alegre.
Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Dizer também, porque não tenho muito tempo e quero aqui focar só alguns pontos, que há uma série de questões importantes que importa trazer para a baila, dizendo assim, antes de podermos votar para fazermos uma votação consciente. Em primeiro lugar, há pouco foi dito que as mulheres têm uma educação universitária e uma formação superior à dos homens. Isto é por todos nós sabido. Então, se assim é, eu acho que essas mulheres não merecem que nós, sociedade, que nós, país, lhes digamos que elas só vão lá chegar porque nós vamos obrigar que assim aconteça. Em primeiro lugar, gostava de dizer isto. Em segundo lugar, dizermos que as cotas são uma medida de segurança e não uma obrigação é uma falácia. É uma falácia, senhores e senhores deputados. Não são segurança nenhuma, são uma obrigação. Qualquer empresa cotada em bolsa ou pública tem a obrigação de lá meter. Portanto, não vamos chamar nomes mais bonitos e não vamos eufemizar algumas coisas que são a realidade. É uma obrigação. Em terceiro lugar, dizer também que então nós queixamos da discriminação que as mulheres são alvo e vamos combater a discriminação com outra discriminação positiva. Este é o caminho de combater a discriminação. Também foi dito, e peço desculpa estar a focar tantos pontos diferentes, mas...
Senhor deputado, e terá que concluir?
Concluo já, só dizer o seguinte. Foi dito, e utilizo isto para terminar, que com as mentalidades que existem em Portugal, se não formos com as cotas, não vamos ao caminho certo. Então eu proponho que mudemos essas mentalidades. O problema não está em obrigarmos ou não obrigarmos os patrões a ter X ou Y número de pessoas. Está na mudança de mentalidades, então mudemos. Falou-se também, e prometo que termino já.
Sr. Deputado,
termino mesmo já. Só dizer que dissemos há pouco que é uma dia complicada, polémica. Então tínhamos rasgo, tínhamos a coragem de defender que a tónica tem que estar sempre, mas sempre, no mérito, no trabalho e no esforço, e nunca, mas mesmo nunca, no género. Muito obrigado.
Muito bem, concluída a discussão deste ponto, vamos colocar esta proposta, a admissão desta proposta à discussão. Quem vota contra esta proposta de aditamento? Portanto, 8 votos contra. Quem se abstém? Quatro abstenções. Portanto, temos 17 votos a favor. Esta proposta é também admitida para a votação final. Passamos para mais duas propostas, que são subscritas pela Guarda e pelo Porto. Esta única e exclusivamente pela Guarda. Que será a proposta de aditamento da medida número 1 do Círculo Eleitoral da Guarda e passaria à discussão para a Guarda. Já pode ser neste ponto.
Então, como referido no início, nós pretendemos a adoção do currículo Vitae ECAECOS. E, de facto, queremos que a adoção desta proposta é particularmente relevante porque, em discussão na primeira comissão, o projeto aprovado foi o projeto de Viseu, que tem uma medida de igualdade de salários entre géneros, a medida que já alguém chamou aqui de recasamento, tem uma medida relativa à formação cívica e à inclusão de igualdade de género como meta curricular. Na quarta, o projeto tem o acesso a cargo, foi o projeto de Aveiro, tem o acesso a cargos de chefia fiscalizados pela CIT de forma a ter igualdade de género, tem igualdade de género como meta curricular e novamente recasamento, e na terceira comissão há igualdade de género numa disciplina formação cívica, há uma medida de salário entre géneros e há novamente recasamento. De facto, em nenhuma destas comissões foi aprovada uma medida relativa à noção de um currículo Vitae anónimo. Nós, pelos motivos já referidos, somos da opinião que esta medida é pertinente e consideramos também que para introduzir alguma variabilidade nas propostas que estão a ser propostas, consideramos que esta é uma proposta válida e que é uma proposta distinta de todas as outras. Creio que não há em qualquer um dos outros, eu tenho aqui os vários projetos, em qualquer um dos outros projetos em discussão nas várias comissões, uma medida relativa ao currículo Vitae anónimo. E, de facto, achamos que esta, apesar das suas limitações, é uma das melhores formas que neste momento temos de terminar com desigualdade, qualquer que seja ela, baseada em estereótipos no processo de contratação de funcionários de uma empresa, de qualquer empresa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém se quer inscrever em primeiro lugar em oposição a esta proposta? Setúbal.
Mais uma vez, boa tarde. Acho que há aqui um grande problema com o currículo Vitae anónimo. Como já foi dito, não há nada como uma entrevista cara a cara. E não é só para ver a pessoa, porque Vamos imaginar que eu, com uma empresa qualquer, não importa o sexo, género, isso não importa, quer contratar alguém para estar a um balcão ou para ter atendimento público. Se essa pessoa, infelizmente, ou não felizmente, não interessa, tem uma deficiência na fala, por exemplo, é normal que digam, quer ser contratado, tudo bem, mas vai para outra posição. Não podemos ter alguém que precisamos que faça um trabalho rápido, atendimento público, esteja numa posição de atendimento ao cliente, por exemplo. Não é possível. Em outras coisas, é sempre muito benéfico fazer uma entrevista cara a cara, não só para ver a cara da pessoa, ver também o comportamento, a maneira como fala, porque escrever é fácil, a postura, escrever toda a gente sabe escrever bem, ou mesmo assim, ou se não souber pede outra pessoa para escrever bem. Agora, cara a cara não vemos só a maneira como fala, como vemos também a linguagem corporal, que é extremamente importante quando queremos contratar alguém, queremos que tenha uma postura correta e não, por exemplo, esteja sentado, quase deitado numa cadeira, por exemplo, numa entrevista. Acho que ninguém gostaria de contratar alguém assim. E pronto, é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer agora usar da palavra para discutir neste ponto? Porto?
Eu queria falar a favor da proposta da Guarda por uma questão muito simples. A questão do currículo vital ser anónimo, ser anónimo, não invalida que depois haja uma entrevista cara a cara. A questão aqui que eu penso que é aquilo que eles estão a querer trazer é se fazemos uma seleção criteriosa mediante as competências que as pessoas têm e depois avançamos para uma entrevista cara a cara. Para que não, logo na entrevista cara a cara, se excluam as pessoas pelas tais competências que estavas a falar e não pelas competências que, por exemplo, o seu nível de escolaridade ou as línguas que fala. Ou seja, é selecionar através da internet, de uma forma anónima, as pessoas que têm mais competências e depois avançamos para essa tal seleção criteriosa através de uma entrevista cara a cara. Eu acho que uma coisa não invalida a outra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas para uma intervenção muito curta, não como na anterior.
Vamos fazer aqui uma coisa. Na cara a cara, se a anónima é para prevenir a desigualdade de género e de contratação, e houver depois uma cara a cara, isso não invalida que não haja uma discriminação. Porque se eu não quiser contratar uma mulher e se for anónima e escolher e depois houver uma cara a cara, eu posso discriminá-la na mesma, porque depois ao vê-la percebo que é uma mulher.
Muito obrigado.
Eu só queria dizer uma coisa com que isso.
Sr. Deputado, mas quem dá a palavra ainda é o Sr. Presidente. Não obstante seres de uma linda terra que é mesmo aqui a minha. Tem a palavra, Sr. Deputado, para uma resposta muito curta.
Ok, peço imensa desculpa ao Presidente da Mesa por este pequeno percalço. A questão aqui é: e então vamos supor que se acenam 5 mulheres, não contrata nenhuma? A questão, eu acho que isso que estás a pôr em causa não interessa. Eu acho que é mesmo uma questão até ultrapassa a igualdade de género, é uma questão de facto ver uma seleção criteriosa das competências das pessoas. Claro que obviamente vai abordar várias questões e a igualdade de género pode ser aqui beneficiada com esse tipo de medidas. Mas isso são opiniões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passamos à votação da admissão desta proposta de aditamento. Assim pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? 3, 4. 4. Portanto, esta proposta foi automaticamente rejeitada com 9 votos a favor, mas 16 votos contra. Eram 16, não? Esta fica de fora. Vamos agora discutir a última proposta de aditamento, que é subscrita pela Guarda e pelo Porto, mas como a Guarda apresentou esta última proposta e o Porto ainda não apresentou nenhuma proposta, eu daria a palavra aos senhores deputados do Porto. Esta proposta versa a medida 5 do Porto e a medida 3 da Guarda, portanto é uma fusão cuja redação, se a explicação não for necessária, acho que é mais fácil. Eu posso ler a redação que aqui está na folha, mas presumo que a explicação que seja mais elucidativa para todos nós. Mas no fim, se calhar possivelmente é melhor ler primeiro a redação. Portanto, a proposta final que ficou é na sequência do reconhecimento de géneros não binários, propomos o reconhecimento do terceiro género X, em Portugal, de forma a assegurar, assegurar os direitos e liberdades de todos, alterando o número 2 do artigo número 13 da Constituição da República Portuguesa, salvaguardando a igualdade de género. Passo assim a palavra, então, para apresentar aos deputados do Distrito do Porto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença de todos. Uma boa tarde, Srs. Deputados e presentes desta comissão. Por acreditarmos que a desigualdade de género não aborda só, não abrange apenas aqueles conceitos bionívicos de homem e mulher, em conjunto com o Distrito da Guarda, propomos que seja levado a plenário uma medida que englobe os indivíduos que não assumem nenhum género binário, mas e que não veem os seus direitos assim salvaguardados. Se queremos uma sociedade que salvaguarde os direitos de todos e que vejam as necessidades de todos respondidas de forma plena, acreditamos que seja algo imprescindível ao funcionamento de uma sociedade que não se coaduna com pensamentos retrógrados e que apoie o avanço e o movimento da nossa geração. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu agora, em primeiro lugar, daria a palavra a quem se opõe a esta medida, Porto Alegre.
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de dizer que, sobre esta proposta, apesar de podermos até considerar e achá-la interessante e achar que bem trabalhada e reconhecer que talvez se justifique o reconhecimento de um terceiro género em Portugal, eu acho que há tantas batalhas para travarmos na desigualdade de género que acho que esta não deve ser uma prioridade. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer inscrever antes da proponente, que pode ficar no fim, faz mais sentido. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo mais nenhuma inscrição, esta será a última e terá a palavra, então, os deputados do Porto.
Obrigada, Sr. Deputado. A questão é precisamente essa. Nós não queremos continuar com a tendência de vamos arrumar isto para debaixo do tapete, vamos esconder esta problemática porque não me afeta a mim. Afeta as minorias, afeta pessoas. E se estamos aqui a falar de igualdade, não devemos falar de parcelas, devemos falar de totalidade. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos então votar a admissibilidade desta proposta. Quem vota contra a admissibilidade?
Votos contra?
6. Portanto, 6 votos contra. Quem se abstém? Nove abstenções. E, portanto, temos 14 votos a favor e, portanto, foi aprovada a admissibilidade desta proposta. Assim sendo, caros deputados, temos 3 propostas de alteração que foram aprovadas e que agora temos que priorizar. Destas 3, apenas 2 vão poder fazer parte da proposta final que será apresentada na redação. E, portanto, aquilo que vamos fazer agora é apenas votar favoravelmente quem concorda, aquelas que concordam e aquelas duas que reunirem mais votos serão aquelas que serão evidentemente selecionadas. Portanto, e sem nenhuma ordem específica, é a ordem que aqui estava, a primeira proposta à votação é o aditamento da medida número 1 do Círculo Eleitoral de Porto Alegre, que diz respeito às cotas nas empresas cotadas em Bolsa. E, portanto, quem vota a favor, e a única votação aqui é a favor, quem vota a favor da inclusão desta proposta no documento final? Portanto, esta proposta reuniu 13 votos. Passaremos agora à segunda proposta, à proposta de aditamento da medida número 3 do Círculo Eleitoral da Madeira, que diz respeito aos gabinetes de planos municipais da igualdade. Quem vota favoravelmente à admissão desta proposta? Esta proposta reuniu 10 votos favoráveis. E, por fim, vamos fazer a votação da última medida que discutimos relativamente ao reconhecimento do terceiro género. Quem vota a favor desta proposta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teve 12 votos a favor, Sendo assim, foram aprovadas esta mesma proposta e a proposta relativa ao fim das cotas de género nas empresas cotadas em bolsa. Estão assim fechadas as 5 propostas que esta comissão levará a debate. Eu passarei agora à condução dos trabalhos novamente à deputada Heloísa Apolónia. Bom trabalho a todos, que foi um extraordinário trabalho este exercício.
Mesmo, foi a parte mais participada.
Não fiz nenhuma sacanice, vou passar agora.
Não. Bom, então, senhoras e senhores deputados, tendo em conta... Bom, então é assim, eu agora não tinha lido ainda o regulamento desta parte e estava aqui a ver se essas palmas deram um imenso jeito, porque consegui ler aqui 2 linhas. Então é assim, nós terminámos e acho que foi imensamente produtivo. Eu vou-vos dizer que das sessões já foram muitas que eu participei do Parlamento dos Jovens, talvez tenha sido assim das sessões mais participadas nesta parte da especialidade. Em termos de argumentação e de contra-argumentação, foi...
A minha foi de longe a melhor.
Seguramente também contribuiu muito aqui a direção da mesa, certamente, mas a vossa dedicação, sem dúvida nenhuma. Bom, nós vamos passar então agora à última parte dos trabalhos, que é a seleção das perguntas que vão tramar amanhã os deputados na sessão plenária, não é verdade? Trazem as perguntas preparadas, certo? Correto? E, portanto, agora nós vamos passar à fase da apresentação das perguntas, para que todos nós possamos ter conhecimento das perguntas que estão a propor. E depois, como é normal, vamos passar à votação dessas perguntas para selecionar as 3 que sairão desta comissão. Ok? Então, segundo aquilo que o regulamento nos diz, cada círculo eleitoral terá 30 segundos para fazer a apresentação da sua pergunta. Bem, vamos lá ver. Normalmente aquilo que as pessoas fazem é fazer a leitura da pergunta e depois uma brevíssima explicação, caso entendam, porque aqui não se trata de estar a debater as perguntas, trata-se de as apresentar, não é verdade? De modo que eu se calhar aqui fazemos uma ronda de mesa. Não, já percebi que não. E por aqui também não? Vocês não têm pergunta preparada para esta? Correto, têm noutra comissão, portanto...
É que eu possa preparar aqui uma, mas temos várias, mas...
Não, mas se, só pode ser onde está o vosso porta-voz, o eu. É isso? Ok, pois, porque senão poderíamos correr o risco de ter 2 perguntas por Lisboa, exatamente. Está bom. Então vamos começar pela Madeira, vamos fazer uma roda aqui na sala, uma ronda, aliás... Vamos começar pela Madeira, pela pergunta da Madeira, está bem?
Eu faço a introdução também. Já faço a introdução tudo junto.
Faz tudo, a senhora deputada, em 30 segundos, mais ou menos, está bem?
Ok, ok. O Círculo Eleitoral da Madeira apresenta a seguinte questão. Como todos nós sabemos, as autarquias são elementos imprescindíveis para a construção da igualdade de género. O poder local é aquele que está mais próximo da população. Gostaríamos de saber que contributos podem dar as autarquias no que concerne à resolução de questões relacionadas com a igualdade de género.
Muito obrigada, senhora deputada. Está apresentada a pergunta da Madeira. Vamos passar agora à pergunta do Porto.
Obrigada, senhora presidente. A pergunta que o Porto tem para fazer, para propor é: as escolas portuguesas ou as instituições educacionais estão preparadas para receber e atender às necessidades dos alunos de género ainda não reconhecido e não convencional aos olhos da sociedade? E os atores da comunidade escolar, diretores, professores, auxiliares, estão informados e formados para a questão da diferença de género? Estão preparados para servir de ancorador, porto seguro, aos de condição de género diferente, nos momentos em que na escola precisam de um ombro amigo, conselheiro? Ou comportam-se como a esmagadora maioria da nossa sociedade, como conservadores e promotores da segregação e discriminação negativa, daqueles que só têm a condição de não serem exatamente igual a nós? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a Setúbal para fazer a apresentação da sua pergunta.
Tendo em conta que todos nós aqui somos estudantes, esta pergunta é bastante pertinente para ser colocada ao deputado ou à deputada no plenário. Vou passar a citar. Nós, alunos, nos dias em que correm, temos exatamente o mesmo sistema de ensino que os nossos pais e avós tinham, sendo que no tempo deles não existia qualquer tipo de tecnologia como a que hoje em dia existe. Toda a nossa sociedade tem vindo a sofrer alterações nos diversos setores, exceto na educação. Não acha que já estava na altura de haver uma mudança e de se adaptar o sistema de ensino aos alunos e à sociedade do século XXI? Acha que o Parlamento tem se preocupado o suficiente com os alunos e com a adaptação do sistema de ensino aos mesmos de hoje em dia? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra a Porto Alegre para a apresentação da sua pergunta.
Obrigado pela palavra, Sra. Presidente. O Círculo Eleitoral de Porto Alegre entende que devemos fazer uma pergunta que seja realmente importante no tema que estamos a debater este ano. Ou seja, se nós todos reconhecemos que Portugal tem problemas crónicos de desigualdade de género, eu acho que nada melhor que aproveitar a oportunidade que teremos amanhã de manhã para perguntar diretamente a alguém com responsabilidades legislativas neste país quais são os fatores que identifica como causadores desta problemática. Portanto, a nossa proposta é a seguinte. Caríssimo deputado, Portugal é, de acordo com o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, o 8º país com maior índice de desigualdade de género, tendo em conta a Europa a 28. Gostaria de lhe perguntar muito direto e claramente quais são os fatores explicativos da posição tão elevada que Portugal ocupa no referido índice. Muito obrigado.
Então, a pergunta que o Círculo da Guarda tem para amanhã para os deputados na sessão plenária é a seguinte. A medida de mudança de sexo aos 16 anos foi aprovada na Assembleia da República, sendo, no entanto, vetada após isso pelo Presidente da República. Tanto este como os deputados foram eleitos democraticamente, sendo que estes últimos são os representantes dos cidadãos pelos diversos círculos. Justificar-se-ia realizar um referendo a matérias em que a Assembleia da República e o Presidente da República não estão de acordo?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não faríamos outra coisa, a não ser referendos em Portugal. Estou a brincar. Bom, então, apresentadas que estão todas as perguntas, nós agora espero que todos estejam conscientes, não é? Identificar a pergunta com o respectivo círculo eleitoral. Nós agora vamos proceder à votação de cada uma das perguntas. Como é que nós vamos fazer? Aquele regime a que já estamos aqui habituados. Só votos a favor. As três perguntas que tiverem o maior número de votos são aquelas que são selecionadas. É por isso que vocês podem votar mais do que uma pergunta, certo? Mas, portanto, tenham consciência disto. Só vamos contar votos a favor, não é? E as que tiverem o maior número de votos são aquelas que serão selecionadas. Vocês podem votar, claro, são membros de pleno direito desta comissão. Sim, sim. Bom, então vamos começar pela Madeira. Pergunta da Madeira. Se tivesses que resumir a tua pergunta em duas palavras, o que é que dizias? Planos municipais? Pronto. Pergunta dos planos municipais. Vão já pensando nas outras duas palavras, cada um de vocês. Quem é que vota a favor desta pergunta amanhã para o plenário? Braços bem no ar. Muito bem. Pergunta do Porto. Duas palavras.
A ação do governo sobre a temática
de género. Género não reconhecido. Vá. Quem vota a favor da pergunta do Porto?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Podem baixar. Setúbal, duas palavras. Muito bem. Quem vota a favor da pergunta de Setúbal? Vocês votam ou não? Então, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contaram 22. Sim. Muito obrigada. Agora, Porto Alegre, duas palavras.
Duas é muito difícil.
Duas e meia.
Duas e meia, se fossem duas era desigualdade de género, mas pronto, isso é um bocadinho redutor. As razões que levam à desigualdade de género.
Muito bem, está ótimo. Quem vota a favor da pergunta proposta por Porto Alegre? Muito obrigada. E agora, por fim, duas palavras, guarda.
veto da mudança de sexo.
Muito bem. Sim, senhor. Quem vota a favor da pergunta proposta pela Guarda? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Então, senhoras e senhores deputados, as perguntas que foram selecionadas foram, em primeiro lugar, a pergunta proposta por Setúbal, em segundo lugar, com 22 votos. Em segundo lugar, ficou selecionada a pergunta proposta pelo Porto, com 20 votos. E em terceiro lugar, que é aquela que me vai calhar a mim, a pergunta proposta por Porto Alegre, com 12 votos. Não foram selecionadas as perguntas da Guarda, com 9 votos, e a da Madeira, com 7 votos. Mas foi muito importante terem sido debatidas e apresentadas e por aí fora. Julgo que chegamos ao final dos nossos trabalhos, é isso? Temos tudo cumprido. Foi magnífico. Agora descansem, trabalhem para amanhã e divirtam-se muito. Obrigada.